Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A liberação do casamento civil das pessoas com deficiência intelectual jogou uma baita responsabilidade sobre os ombros dos oficiais dos cartórios. Antes, quando um deficiente procurava um cartório para se casar, o pedido de casamento era automaticamente encaminhado para os tribunais, que precisavam conceder a autorização. Agora não. Os oficiais dos cartórios ganharam autonomia para casar pessoas com deficiência intelectual. Mas eles precisam ter um olhar aguçado para conseguir identificar se o deficiente vai mesmo se casar por livre e espontânea vontade, ou se, na verdade, ele está sendo coagido por um noivo ou uma noiva interesseira que está de olho apenas no patrimônio da pessoa com deficiência. Continue ouvindo a reportagem especial Direito à Felicidade. Os deficientes intelectuais agora também podem se casar. Pouco tempo atrás, um vídeo comovente gravado em São Paulo viralizou nas redes sociais.
A cena, que foi filmada na rua com um celular, mostra o momento em que um homem toma um susto quando um jovem com síndrome de Down o aborda, pedindo autorização para namorar a filha adolescente dele, que também tem Down.
O pretendente chega com vários argumentos. Ele jura que não é cafajeste e garante que é romântico, bacana, bonito e trabalhador.
E eu não sou cafajeste, eu não sou não. Eu só quero pedir a sua mão, porque sabe que eu sou. E sou romântico e eu sou o cara assim, ó. Eu sou o cara bacana, bonito e, ó, e sou trabalhador.
O vídeo já teve 19 milhões de visualizações no Facebook e mais de 500 mil compartilhamentos.
A história tem final feliz. O pai acaba se dobrando aos argumentos do rapaz apaixonado e libera o namoro.
Rebeca tem 17 anos, Bruno tem 22 e o romance deles está prestes a completar 2 anos, firme e forte.
O pai, o empresário Ricardo de Oliveira Martins, explica que decidiu dizer sim porque considerou que o namoro poderia ajudar no amadurecimento de sua filha com síndrome de Down.
Eu fiquei um pouco sem chão na hora, eu deixei porque ele veio e conversou comigo de uma forma muito espontânea, muito natural e eu senti que ele é um menino muito bom. Talvez, né, era precoce o momento, porém, talvez isso ajudaria até no desenvolvimento dela, né, intelectual. Talvez ela começasse a pensar de uma forma um pouco mais adulta, um pouco mais, né, uma adolescência mais ativa e tal. Nós temos 2 sobrinhas, né, que namoram e tal, então ela se espelha nessas sobrinhas, um pouco mais velhas do que ela. A gente vai se sentir mais igual mesmo, né.
O namoro de Rebeca e Bruno é bem ingênuo. Mãos dadas, abraços, beijos e os pais sempre de olho.
Ele passa alguns domingos aqui na minha casa, almoça com nós. Então é assim, é uma coisa muito pura para eles. Eles estão de mãos dadas, né? Eles já estão namorando, você vê a felicidade dela. Se conversam por telefone quase todos os dias. Mas é um namoro, assim, digamos, diferente, tá? Porque, na verdade, eles namoram e nós namoramos juntos, né? Eles vão ao cinema, nós vamos juntos, ficamos 2, 3 fileiras para trás. Eles vão pelo shopping, ficam passeando pelo shopping de mão dada, a gente fica uns 10 metros para trás. E assim, né, eles ainda não têm essa liberdade de sair sozinho.
De acordo com especialistas, quanto mais se estimulam as pessoas com deficiência intelectual desde a infância, maiores são as chances de elas se desenvolverem, ainda que o processo seja lento, e também se tornarem mais independentes.
Já existem até pessoas com deficiência intelectual que se formam na universidade. No passado, as famílias escondiam os filhos deficientes. E o isolamento minava qualquer possibilidade de crescimento.
A professora de psicologia Ana Cláudia Bortolozzi Maia, da Unesp, trabalha há 18 anos com a sexualidade de pessoas com deficiência. De acordo com ela, um dos empecilhos para que mais pessoas com deficiência intelectual se casem é o descaso com a educação sexual. Tanto as famílias quanto as escolas têm falhado nesse ponto.
Eu brinco assim, às vezes eu falo que uma pessoa que não tem deficiência, um adolescente, ele vai espiar uma menina trocando de roupa longe, vai espiar, ninguém vai ver. A pessoa com deficiência intelectual, ela vai abrir a porta e vai falar, ah, estou te vendo. Mas o comportamento é o mesmo, quer dizer, ele foi inadequado e todo mundo viu. E aí vem esse mito de que eles são exagerados, tarados, mas é que o desejo que eles têm é o mesmo de todo mundo. É que a gente assimila as regras sociais e controla esse desejo, que é o que eu mais defendo no meu trabalho, quer dizer, a importância da educação sexual, que tem que ter desde pequeno, porque eles têm que aprender as regras de convivência social para tudo, também as regras de vínculos, né, e de relacionamentos sexuais, afetivos e tudo mais.
Ana Cláudia explica que a educação sexual adequada evita que os deficientes intelectuais tenham gravidez indesejada, contraiam AIDS e sofram abuso, além de permitir que eles tenham uma vida afetiva e sexual saudável.
De acordo com a psicóloga, o Estatuto da Pessoa com Deficiência representa um grande avanço nos direitos dessa parcela marginalizada da sociedade. Ela acredita que, graças à ajuda da lei, o casamento de pessoas com deficiência intelectual brevemente se tornará uma coisa corriqueira e não mais algo que causa espanto.
Antes, os estudos eram assim: a família, entre aspas, sem deficiência, que tem um filho com deficiência. Hoje, a gente está estudando outra configuração. São casais que têm deficiência com filhos que não têm. Como que é para uma mãe que tem deficiência intelectual fazer tarefa na escola com a filha que não tem, né? Então, isso são os desafios que a gente, na psicologia, está estudando. A gente dessexualiza tanto que a gente acha que eles nem fazem sexo, que dirá que pode ter um transgênero com Down. Então, mais para frente, eu acho que esses casais, quanto mais aparecer, mais a gente vai estar lidando com uma possibilidade real, né? E não como um fenômeno, assim, que chama atenção.
O senador Paulo Paim apresentou o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência no ano 2000, quando ele era deputado federal. Preocupado com a falta de interesse pelo tema na época, ele redigiu uma segunda proposta em 2003, assim que chegou ao Senado.
Pelo caminho no Congresso Nacional, as duas propostas de Paim acabaram se fundindo. No ano passado, a versão final foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pela Presidência da República. O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em janeiro deste ano.
A nova lei beneficia tanto os deficientes intelectuais quanto os físicos, como surdos, cegos e cadeirantes. Todos eles deixaram de ser cidadãos de segunda classe.
O Estatuto obriga a sociedade a remover os obstáculos e a oferecer a ajuda necessária para que as pessoas com deficiência tenham acesso pleno a todos os direitos básicos, como a educação, a saúde e o trabalho.
Na questão educacional, por exemplo, o Estatuto prevê que as escolas regulares estão obrigadas a aceitar alunos com deficiência.
Para que a nova lei não se torne letra morta, existem penas pesadas para quem desrespeitar os direitos dos deficientes. A discriminação é punida com a prisão.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência fez mudanças numa série de leis, como a consolidação das leis do trabalho, o Código de Trânsito Brasileiro e o Estatuto da Cidade. Para que o casamento dos deficientes fosse liberado, a lei que sofreu alterações foi o Código Civil.
A promotora de justiça, Aymara Borges, do Ministério Público do Distrito Federal, explica que antes da lei de inclusão, as pessoas com deficiência tinham status de incapazes.
O Código Civil, antes do advento da Lei Brasileira de Inclusão, ele partia da presunção que a pessoa com alguma deficiência intelectual ou mental, ele não tinha capacidade de praticar atos da vida civil. Então, eles precisavam que fosse nomeado um curador para representá-lo nessas atos que eles não tinham condição de praticar sozinho.
Os deficientes intelectuais não tinham liberdade para votar, assinar contrato de compra e venda, se casar, nem mesmo ser guardiões dos próprios filhos. E não importava se a deficiência era apenas leve.
Por causa das mudanças feitas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil agora considera incapaz a pessoa que não consegue expressar a própria vontade, por causa de alguma doença ou de alguma deficiência intelectual mais profunda, por exemplo. A deficiência pura e simples não é mais pressuposto de incapacidade.
De acordo com a promotora de justiça, a nova lei tirou um obstáculo e tanto da vida da pessoa com deficiência intelectual que deseja se casar. Se puder expressar sua vontade, ela não terá mais que recorrer ao juiz pedindo autorização para o casamento civil.
Em regra, ela presume-se que ela tem capacidade. Antigamente, a lei presumia que ela era incapaz. Hoje não, a presunção é de capacidade.
A antiga exigência de autorização judicial para o casamento tinha o objetivo de proteger o deficiente de pretendentes oportunistas que estivessem de olho apenas no patrimônio do futuro marido ou da futura mulher.
Vale ressaltar que a decisão do juiz ainda é necessária quando um dos noivos não consegue manifestar sua vontade.
Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os cartórios do Brasil inteiro tiveram que se adaptar. Se antes estava nas mãos dos juízes, agora cabe aos oficiais dos cartórios a responsabilidade por liberar o casamento.
De acordo com o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, Leonardo Munari de Lima, as novidades na legislação exigem que os oficiais dos cartórios tenham bastante sensibilidade.
É um caráter subjetivo, né? A pessoa vai ter que nos falar que tem a vontade de se casar, nós vamos, naquele momento, tentar ver se ela está sendo coagida ou não, se ela está agindo ali com a vontade dela mesmo. Se nós tivermos alguma dúvida, podemos chamá-la numa sala reservada para conversar exclusivamente com ela e tentar captar de alguma forma se ela está realmente exprimindo a vontade. Então, é muito subjetivo isso. E aí vai da capacidade de cada um em sentir, né, essas emoções no momento dessa solicitação no balcão do cartório.
Hoje, os casamentos mais comuns são aqueles em que as duas pessoas têm deficiência intelectual. Isso se explica pelo passado recente de segregação. Deficientes só conviviam com deficientes.
A tendência é que, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso mude e deixe de ser regra. Frequentando todos os ambientes e participando mais da sociedade, os deficientes intelectuais passarão a se casar com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência.
Um casamento assim, de uma mulher deficiente com um homem sem deficiência, ocorreu em fevereiro deste ano no cartório da pequena cidade de Artur Nogueira, no interior de São Paulo. O jardineiro José Francisco Dias, de 53 anos, se casou com a dona de casa, Rosana de Lima Dias, de 44 anos. Foi a primeira união oficializada no Brasil graças à nova lei.
Rosana foi vítima de uma paralisia cerebral quando era bebê e, por isso, fala e caminha com dificuldade. Ela conta que ouviu coisas pesadas quando era mais jovem.
Até quando eu fiquei moça, a minha prima falou que nunca ia casar porque ninguém ia gostar de mim. Eu acreditei em Deus.
José Francisco lembra que quando se conheceram, ele não olhou apenas a deficiência de Rosana.
Daí a gente se conheceu, começamos a conversar. Aí eu falei assim, eu queria ter uma vida com você, queria namorar você e tal. A mãe falou, mas eu? Sim, né? Aí que você não tá vendo como eu sou? Aí eu falei, tô vendo, mas que eu tô querendo ver com esse que tem por dentro.
Apesar de o casamento ter sido oficializado apenas neste ano, o casal está junto há 20 anos e tem um filho de 18. Mesmo tanto tempo depois, José Francisco nunca perdeu o amor por Rosana.
Vive uma vida boa demais. Nossa, é excelente. Boa esposa, boa mãe. Ela que educou o filho. Se eu olhando para ela, assim, que nem muito olhava, não davam nada para ela, mas só que quem conhece ela, que convive com ela, sabe que ela é normal na possibilidade dela.
A história mostra que o mundo nunca foi compreensivo com os deficientes. A Grécia Antiga, por exemplo, valorizava o vigor físico. Por essa razão, os bebês que nasciam com algum tipo de deficiência eram abandonados ou sacrificados.
Com a hegemonia do cristianismo na Idade Média, os europeus passaram a aceitar os deficientes como filhos de Deus. Mas eles não tinham direito de viver em sociedade. que eram enviados para instituições religiosas, onde eram mantidos enclausurados.
A Inquisição mandou muitas pessoas com deficiência intelectual para a fogueira. A dificuldade de interação social era por vezes tomada como atitude demoníaca.
No século passado, os nazistas as levavam para campos de concentração, onde eram cobaias de violentos experimentos científicos, faziam trabalhos forçados ou eram simplesmente executadas.
No Brasil, deficientes intelectuais eram taxados de loucos, internados em hospícios até o início dos anos 2000.
Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a história começa a tomar um rumo diferente. Os deficientes ganharam os mesmos direitos que todas as outras pessoas já tinham, inclusive o direito à felicidade.
Ricardo, pai daquela garota com síndrome de Down, que foi surpreendido pelo rapaz que queria permissão para namorá-la, diz que a lei já tem conseguido fazer mudanças significativas, mas deveria ter sido criada há muito mais tempo.
Nós passamos por alguns períodos que a gente percebia até algum preconceito mesmo, preconceito das pessoas, preconceito de uma série de coisas. Tudo era mais difícil, tudo era complicado para que se conseguisse. Por eu estar participando dessa história, eu acho que isso aí já devia ter acontecido há muito tempo. Mas fico feliz, né, com essa nova lei. Fico feliz porque é justamente a igualdade. Você tem que tratá-los com igualdade. São pessoas que têm os mesmos sentimentos. Existe essa pequena deficiência, mas eles são pessoas que vivem como nós vivemos. São felizes, choram, sorriem, sentem emoção, sentem dor. Sente saudade, assim, todos os sentimentos que eu tenho, ela tem. Então, assim, por que que pra mim eu tenho uma lei e pra ela eu tenho outra?
Você ouviu a reportagem especial Direito à Felicidade. Os deficientes intelectuais agora também podem se casar. Apresentação Ricardo Westin e Marluce Ribeiro. Reportagem Ricardo Westin. Edição Leila Herédia. Técnica de áudio André Menezes. Locução Raquel Teixeira. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.